fala, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao nosso resumo de notícias diário do Instituto de Mídias Avançadas e do GaroaCast. E hoje, dia 22/6/2023, o dia em que o TSE marcou e realizou uma parte da sessão que iria tornar o Bolsonaro inelegível, né, julgando a inelegibilidade do Bolsonaro. Mas antes de falar das notícias do dia, entra aqui no nosso site www.mídiasavançadas.com.br, né? Mídias Avançadas é com C, sem C cedilha, é com C normal, tá? E entra aqui no nosso site que você vai ter acesso a diversos conteúdos. Desde formas de ajudar a gente também, através de Pix para doações únicas ou através do Apoia-se para doações mensais, tá? Muito bom. Notícias em destaque, então, de diversas fontes importantes e confiáveis, tá? Poucas fontes que são quase nenhuma fonte que é vagabunda e que vai mentir para você. E uma coisa muito interessante do nosso site é que aqui na parte de redação a gente tem um artigo de opinião novo aqui sobre a questão do Zanin no STF. Então eu recomendo para vocês, ele é escrito pelo Cledson Lima, que sempre tá comentando, sempre tá em conjunto com a gente aqui na nossa live, tá? Ele foi publicado hoje, dia 22 de junho, e fala sobre toda essa situação que levou ao Zanin no STF. Então, muito importante, leiam o artigo, muito bacana. E, começando pelas notícias de hoje aqui no Ancapsu, vamos lá. Primeira notícia, Lula quer Minha Casa Minha Vida para a classe média, tirando dinheiro do seu FGTS e sua conta de luz, tá? Então, essa notícia aqui mostra da onde o Lula vai tirar o dinheiro do Minha Casa Minha Vida, que ele vai expandir para a classe média, né? Que ele vai expandir para pessoas que querem comprar casas que custam até 350 mil reais, casas ou apartamentos, né? E esse dinheiro vai sair desses fundos aí, do FGTS e também de mais taxação na conta de luz de todo mundo. Todo mundo paga a conta para que alguns da classe média consigam comprar uma casa, tá? Então, isso é justo? Isso não é? Tire suas próprias conclusões. Próxima notícia. Inteligência artificial identifica numa foto qual a orientação política, mas implicações são sérias, tá? Então, tem uma inteligência artificial que o pessoal estava testando e que identifica a pessoa pela sua foto, qual é a sua orientação política. Isso é bem perigoso, tá, gente? Mas é algo que a tecnologia nos trouxe e que está aí, né? Enfim, eu fico pensando, será que eu, se mostrasse a minha foto aqui bem cabeludo para essa inteligência artificial, provavelmente essa inteligência ia falar que eu sou esquerdista, lulista, trotskista, socialista e comunista. Provavelmente, né? Não sei. Vamos fazer um teste um dia desses pra gente ver. Ucranianos atingem ponte do Konyar, cortando 70% do tráfego entre Crimeia e o sul da Ucrânia, tá? Então tem essa questão de que a Crimeia, ela está isolada da Rússia. A única coisa que liga a Crimeia à Rússia é uma linha férrea e uma linha de rodovia, tá? Que é uma ponte que os russos fizeram ali. E também a Crimeia, ela está muito mais ligada à Ucrânia. E os ucranianos conseguiram, através de uma contraofensiva, um ataque, fazer com que não estivesse mais tão ligada assim. Tá, então eles cortaram 70% do tráfego. Isso é muito importante, porque até o pessoal que mora lá na Crimeia vai ter muita dificuldade, inclusive com a explosão da represa ali de Kherson, de receber suprimentos, né, tanto de água, comida, esse tipo de coisa, e dificulta a vida do povo russo, que hoje é quem domina a região da Crimeia, tá? Próxima notícia, jornais falam de interferência americana em prol da democracia brasileira, mas por que logo hoje? Enfim, essa notícia a gente já leu para vocês ontem aqui, então quem acompanha diariamente o nosso programa já está informado sobre isso, e a coisa que o Peter coloca é que não é nada muito sério, é mais algo no sentido de que o Bolsonaro eles pressionaram o Bolsonaro para que o Bolsonaro não desse golpe nenhum. Eles falaram através de várias pessoas, incluindo Tarcísio, incluindo outros players aí que estavam no governo federal, que o Bolsonaro dando golpe não ia ser nem um pouco aceito pela comunidade norte-americana, tá? Então houve uma pressão muito grande, não sei, não sabemos se é por causa disso que não houve nenhum golpe, nada disso, mas provavelmente foi pela própria moral e integridade do Bolsonaro que não quis dar golpe, tá? Isso aqui pode ter sido até um incentivo dos Estados Unidos pro Bolsonaro, mas não foi nada demais. Zanin é aprovado com folga pelo Senado, mas não foi tanta folga assim e toma posse em breve no STF, tá? E aqui o que o Peter coloca nesse vídeo é que o Zanin ele foi aprovado por 58 votos, como nós vimos ontem, tá? Só que essa votação não foi tão larga e tão ampla quanto a gente imaginava. Provavelmente ele teria sido aprovado por muito mais se os senadores estivessem mais em consonância com essa indicação do Lula, tá? Mas não estavam. E uma prova disso é que o único ministro na história recente do Brasil que foi aprovado com menos votos foi o Nunes Marques. Os outros todos foram aprovados com muito mais votos pelo Senado Federal. Mas se você quiser entender direitinho essa questão, entra aqui no nosso site e acessa aqui através da redação o artigo de opinião. Zanin no STF é algo natural, tá? Muito importante. Você que vai pagar essa conta. Lula abre 14 mil vagas em concursos públicos para vários níveis. Vagas temporárias, tá? Mas o Lula tá abrindo e isso vai dar um grande déficit no setor público. E isso aqui, quem paga a conta somos todos nós, através de impostos, né? E uma coisa interessante que o Peter fala nesse vídeo é justamente sobre a questão do que... como deve fazer um funcionário público para ser o mais bem-sucedido possível. Né? Então o Peter fala que isso em todos os países, tá? Até Noruega, Suécia, que funcionam mais os serviços públicos. Mas o que o Peter coloca aqui é que para você ser um funcionário público muito bem sucedido, você deve trabalhar muito pouco, demorar muito tempo para fazer uma tarefa que demoraria muito menos tempo, né? Gastar muito dinheiro, ou seja, a repartição, se ela tem uma verba de 500 mil reais para aquele ano, você tem que dar um jeito de gastar todo o dinheiro, porque senão, no próximo ano, vai ser cortado verba da repartição, já que ela não gasta, ela não tem essa demanda, os políticos vão colocar a verba em outras repartições que gastaram todo o dinheiro. Então o incentivo é para que você gaste todo o dinheiro que está disponível, né? Então, trabalhar pouco, gastar muito dinheiro e lamber bastante o rabo do seu chefe. Aí você vai ser um bom funcionário público e crescer muito na sua carreira. E virar até membro de chefia, esse tipo de coisa, tá? É a crítica que o Peter faz nesse vídeo ao funcionalismo público, tá? Lembrando que uma das únicas repartições públicas que funciona 100% no Brasil e funciona muito bem, sem, assim, melhor repartição pública que tem, é a Receita Federal, tá? Que arrecada os impostos de nós, povo brasileiro. Próxima notícia, ambientalistas levantam previsão de que 2023 terá o pior El Niño de todos os tempos, mas é exagero. Por que é exagero? Porque quem colocou isso foi um cara catastrofista, que já fala muito em termos de catástrofes ambientais e tal, né? Só esperando acontecer pra gente saber o que realmente vai acontecer com esse El Niño. Pra quem não sabe, o El Niño, ele é um aquecimento das águas do Pacífico, do Oceano Pacífico, e esse aquecimento leva a mudanças climáticas pelo planeta inteiro, e isso é um fenômeno muito comum e recorrente todos os anos, tá? Alguns anos pior, outros anos menos incisivo, né? Mas o fenômeno acontece todos os anos, tá? E o último vídeo, busca pelo lítio na América do Sul, movimenta nacional desenvolvimentistas. Mas e o Brasil, tá? O Brasil tá querendo seguir na mesma linha dos outros países que estão fazendo nacional desenvolvimentismo, tentando criar estatais para isso, para exploração e venda, né? E processamento desse lítio. E diversos países estão fazendo isso, como Chile, países aí do norte da América do Sul, tá? Mas o Peter coloca aqui que isso é uma grande burrada, porque na verdade as pessoas deveriam, os governantes, deveriam deixar isso a cargo da iniciativa privada, ou seja, privatizar a questão de exploração do lítio para que você tivesse uma exploração mais eficiente e sim tornar o Brasil um grande polo exportador de lítio barato para o mundo, tá? Fazendo com que o país ganhe mais dinheiro e mais desenvolvimento nas micro-regiões que são fornecedoras de lítio. Então, muito importante, concordo com o Peter. Saindo do Ancapsu e indo para o Ideias Radicais, o Estado é uma gangue. Zanin no STF, o Estado é uma gangue, né? Então o Rafa do Ideias Radicais vai comentar exatamente sobre isso nesse vídeo, tá? Que não se espera nada do Estado a não ser ter ações de gangues, como indicar o amigo do amigo, o parente próximo, o padrinho de casamento, o padrinho do filho, esse tipo de coisa. Tá, então é uma análise interessante do Rafael, vale a pena assistirem, mas é isso, tá? O Monark, ele não tem novidades, mas vale ressaltar que o Xandão mandou banir a Rumble, mas seguimos fortes aqui, tá? Então a Rumble não baniu o Monark, ele ainda tá lá na Rumble, então é muito importante. Quem quiser assistir o Monark Talks, que assista pela Rumble, porque é uma plataforma de confiança e que não vai tirar do ar canais que a justiça brasileira peça, mesmo porque eles não têm escritório no Brasil, eles têm escritório apenas no país onde a empresa foi criada, que é o Canadá, tá? Saindo dos canais do YouTube e indo para as mídias de notícias. Revista Oeste. Homem bomba de Brasília nega relação de atentado com o 8 de janeiro, tá? E isso aqui foi durante a CPMI do dia 8 de janeiro, em que esse rapaz aqui, que eu não lembro o nome dele, deixa eu ver aqui, George Washington, muito bom, grande patriarca dos Estados Unidos, depois nesta quinta-feira 22 em CPMI, né? E ele ficou calado na maioria das perguntas por orientação do advogado dele. Isso aí é um direito constitucional que ele tem. O presidente da sessão ficou muito puto, falou lá na cara dele um monte de coisa, mas a única coisa que ele alegou ou declarou que ele não plantou bomba em lugar nenhum e que aquele artefato que estava lá não era uma bomba e que isso não tem nada a ver com o atentado do dia 8 de janeiro. Atentado, né? Esse atentado não tem nada a ver com o dia 8 de janeiro, tá? Gazeta do Povo. Produção recorde no campo ajusta a frear inflação dos alimentos, né? Ajuda a frear a inflação dos alimentos. Então, muito importante, gente, que o Brasil, ele tem sido esse polo exportador de alimentos para o mundo e também essa grande safra brasileira ajudou a diminuir um pouco o aumento de preços dos alimentos, né? Aqui ele trata como inflação dos alimentos, mas essa inflação ela é generalizada, tá? Ela existe e vai ser cada vez maior com a gastança que o Lula está fazendo no nosso país, infelizmente, tá? Mas a gente sabe que quem está salvando aqui o nosso país é o agro, e essa foi uma notícia aqui da Gazeta do Povo, tá? Conexão política. Destroços são encontrados em área de busca por submarino, diz guarda costeira dos Estados Unidos. Então, eles encontraram destroços de um submarino que implodiu, tá? E provavelmente é esse submarino que estava sendo buscado. E a própria guarda costeira dos Estados Unidos relatou que identificou, através de um sistema de identificação de submarinos nas águas do mar, um sinal de implosão de um submarino, tá? Alguns dias atrás. Então, provavelmente, isso aconteceu logo quando o submarino estava submergindo, indo atrás dos destroços do Titanic, tá? Então, agora a certeza que a gente tem é que o submarino não tá perdido, ele implodiu e as pessoas que estavam lá dentro morreram, né? Agora basta aí as autoridades norte-americanas irem atrás desses destroços e verificarem o que realmente aconteceu com este submarino. Barroso, redes têm conteúdos que precisam ser banidos. Em evento nesta quinta em Brasília, ministro do STF defendeu regulação de plataformas e afirmou que um pouco de repressão faz parte da vida civilizada, né? E eu trouxe a reportagem, gente, para falar para vocês justamente isso. A sanha dessas pessoas em regular os meios de comunicação, tá? Que é terrível, terrível. Então, assim... A gente tem que sempre se opor a essa regulação. A TV, ela tem muita regulação e por isso que a gente vê notícias padronizadas lá, que as pessoas com pensamento crítico um pouco mais aguçado não gostam de assistir e migram aqui para a internet para saber notícias mais fidedignas, né? Que dizem acerca do que as próprias pessoas pensam, né? A sua linha de pensamento sobre as notícias, né? E aí surgem portais interessantes, como a revista Oeste, Gazeta do Povo, Conexão Política e até o próprio Antagonista, que é uma revista mais isenta, tá? Eles não são nem muito de direita, nem muito de esquerda. Eles criticaram bastante o PT e o Lula na época do impeachment da Dilma, mas eles também criticaram bastante o Bolsonaro durante o seu governo, tá? Então, sempre se opor a essa regulação e a esse banimento de conteúdos que possam vir a ser banidos por essas pessoas que se acham melhores que nós, que estão no STF. Jovem Pan, Zanin tomará posse no STF em 3 de agosto, né? Então a gente fez essa repercussão da sabatina do Senado Federal com o Zanin, a gente fez a repercussão também da aprovação que aconteceu ali no Senado Federal acerca do Zanin, e também agora estamos fazendo essa repercussão da data em que ele tomará posse, que será dia 3 de agosto. Eu não sei por que demora tanto assim, né? Mas deve ser um rito aí, mais ou menos dentro do prazo estabelecido, né? Aqui o advogado do Lula, o Toffoli também é, tá? Então não é nenhuma surpresa que isso esteja acontecendo. O Toffoli, ele também é, tá? Quem anunciou isso foi a Rosa Weber. Enfim, é o nosso país indo para essa direção que todos nós já avisamos antes da eleição Lula contra Bolsonaro, a última eleição, né? A presidência da República. É uma pena que as pessoas não tenham ouvido ou prestado atenção. E esse foi o nosso resumo de notícias aqui do Instituto de Mídias Avançadas. Tem um comentário aqui da Esther, faz o L, pois é, Esther, tem que fazer o L mesmo, né? Porque essa galera não sabe o que fez ao colocar o Lula no poder. É muito triste, mas é o que tem aí pra hoje, né? E no site do Instituto de Mídias Avançadas, aqui na parte de redação, nós temos o texto do nosso querido Clebinho, Cledson Lima, tá? Um texto de opinião. Zanin no STF é algo natural. Então aqui o Clebinho, ele vai passar uma visão jurídica sobre essa questão do Zanin no STF. Agradecer ao nosso querido Cledson Lima pela escrita desse texto brilhante que está no nosso site aqui com todas as referências, viu? Todas as referências, não é um artigo tirado do rabo, como muitos portais por aí, inclusive de grande seriedade, como o G1, fazem, tá? E, gente, o nosso programa por hoje é isso, tá? Eu agradeço a participação de todos vocês. Deixa o seu like aqui no vídeo, se você gostou do nosso conteúdo. Comenta também aqui embaixo o que você acha das notícias de hoje e principalmente desse caso do Zanin no STF. E compartilhe com os seus amigos para mantê-los também bem informados sobre cada dia. Todos os dias, às 9 horas da noite, estamos ao vivo aqui. Se você quiser apoiar o nosso projeto, entra aqui em apoia.se/mídias avançadas, tá? Esse QR Code que está aqui vai te direcionar para esse link. Então, muito bem, muito obrigado a todos que assistiram ao nosso programa até aqui e até o próximo. Tchau, tchau!